ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu parcialmente nublado. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2017. Mediotec, empresas privadas, têm até hoje para ofertar plano de vagas de ensino técnico para estudantes do ensino médio. O programa antecipa medidas da reforma dessa fase do ensino. Saúde do trabalhador. Em meio a propostas de reforma trabalhista e terceirização, trabalhadores temem sofrer adoecimento e mais acidentes em condições permitidas por novas leis. O futuro da França, da Europa, do mundo. Candidato de centro e candidata de extrema-direita disputam eleição que pode definir o futuro da União Europeia e do mundo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Instituições privadas de educação técnica de ensino médio, de nível médio, interessadas em participar do Mediotec, têm até hoje para aderir ao programa. Para isso, devem apresentar uma proposta de oferta de vagas gratuitas em cursos técnicos. O objetivo é atender alunos matriculados no ensino médio regular das redes públicas de ensino. Com a criação do Mediotec, o Ministério da Educação antecipa uma parte da reforma do ensino médio, que só deve estar totalmente implementada em 2019. Para especialistas, a ação pode se tornar inviável e antidemocrática. A repórter Carla Scarmigliati traz mais informações.
Propagandas na televisão e em mídias sociais já anunciam um novo programa do governo, o Mediotec. Enquanto isso, o governo corre atrás de parcerias e formas de viabilizar a implementação dos cursos. E o tempo é curto. A ação visa ofertar aos alunos da rede pública 82 mil vagas a partir de julho deste ano. Por agora, os cursos serão ofertados nas unidades das redes estaduais e serão escolhidos conjuntamente com as secretarias estaduais de educação, conforme a demanda de cada região. No entanto, o Ministério da Educação estuda ampliar com o Mediotec a oferta de vagas em cursos técnicos nos institutos federais e CEFETs. A pasta também diz estar em fase de elaboração a inclusão da rede federal e do sistema S, SESC, SES e SENAI. Para o professor da UNB, Universidade Federal de Brasília, Remy Cascione, especialista em educação, a proposta é interessante. Porém, ele avalia que o programa irá atender um contingente pequeno de estudantes e com possibilidade maior de ser implementada em escolas que já possuem tradição na área técnica e profissional. Isso porque elas já contam com estrutura para receber os cursos.
Proporcionar que uma escola que nunca fez formação profissional faça de uma hora para outra. Evidentemente que não irá fazer. E será, evidentemente, se isso vier a ocorrer, será um fracasso como foi a Lei 5692 de 1971. Mas se essas redes estaduais completarem as suas ofertas e utilizando-se de redes especializadas, como é o caso dos institutos federais e da rede do Sistema S, eu considero que isso possa ser mais efetivo. A grande questão é como aproximar redes de educação que têm institucionalidades muito distintas e para as quais a lei não previu essa integração.
Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o Mediotec surge como um braço do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O recurso dirigido ao programa é de R$ 700 milhões. A proposta é que a ação antecipe o quinto item do itinerário curricular do novo ensino médio. Nas mudanças previstas na reforma, os estudantes terão a liberdade para escolher a trajetória de formação de acordo com os seus objetivos. Será possível estudar mais sobre ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens ou formação técnica e profissional. Enquanto a reforma não é implementada, os cursos cursos do Mediotec não serão integralizados à grade curricular regular dos alunos. As atividades serão ofertadas fora do horário normal de aula. No entanto, de acordo com o MEC, o programa deverá passar por reformulação no futuro para se adequar às propostas da reforma quando ela estiver efetivamente valendo. Para a pesquisadora Glecenir Teixeira, do Grupase, Grupo de Pesquisa Política e Administração de Sistemas Educacionais da UFMG, ainda há muitos pontos obscuros para um programa que parece ter urgência para ser implementado.
Essa forma de ensino concomitante do ensino médio, ela é positiva. Não há dúvida que ela é uma proposta positiva. Mas o que a gente deve questionar e refletir sobre é a viabilidade da forma com que se pretende implementar esse ensino médio concomitante. É uma maior participação da iniciativa privada? É o repasse dessa formação para o sistema S? Né? Porque os estados, eles não têm infraestrutura para essa oferta ainda. Né? É só a gente pegar os dados do Censo Educacional.
Com o Mediotec, a intenção do governo é que os estudantes, ainda durante o curso, realizem estágios em empresas com carência de profissionais especializados. Por isso, a proposta é que os cursos ofertados aos alunos estejam em sinergia entre o que estão cursando e o que está sendo demandado no mercado. A professora da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, Leida Rodrigues, avalia que enquanto a ação não for incorporada às reformas do ensino médio, a oferta do ensino técnico pode até ser positiva. O problema é quando a reforma do ensino médio for de fato implementada. Isso porque, com as mudanças, algumas disciplinas, como a sociologia, não serão mais obrigatórias ao currículo e poderão ceder espaço aos cursos profissionalizantes.
Se você pensar, as classes populares precisam de uma formação rápida, né, para poder trabalhar, etc. Mas o fato de ter que trabalhar, né, não quer dizer que essa pessoa não possa entender de filosofia, entender de história, de geografia, de outras áreas, né? Então eu acho que é um empobrecimento, né? E nesse sentido, a literatura.
Os cursos técnicos do Mediotec serão de longa duração, ou seja, possuem uma carga horária mínima de 800 horas. Ao final da formação, os alunos recebem duas certificações, de nível técnico e de nível médio. Os nomes dos cursos que serão oferecidos e os períodos de inscrição ainda não foram definidos, o que deverá ocorrer nos próximos encontros promovidos pelo MEC. Segundo o governo federal, tanto o Mediotec quanto as reformas do ensino médio atendem à necessidade de um ensino mais atraente e conectado com a realidade dos estudantes. Repórter Carles Carmigliati.
Internacional.
No próximo dia 7 de maio, os franceses vão novamente às urnas para escolher o presidente ou a presidente do país. Ontem, o centrista Emmanuel Macron e a candidata da extrema-direita Marine Le Pen foram eleitos no primeiro turno com 23,7% dos votos contra 21,7% de Le Pen. O pleito colocou de fora os partidos tradicionais do país, os republicanos pela centro-direita e o socialista pela centro-esquerda, que ficaram em terceiro e quinto lugar. A surpresa foi a votação expressiva da extrema-esquerda, representada por Jean-Luc Mélenchon, que chegou ao quarto lugar. Sobre essa eleição incomum na França, que pode definir o futuro de toda a Europa, nós conversamos com a pesquisadora visitante da Universidade de Nova York e doutoranda em ciência política na UFMG, Aline Burne, que é estudiosa da extrema-direita na Europa. Eu converso com a pesquisadora Aline Burne. Aline, o resultado do primeiro turno na França colocou em disputa pela presidência Emmanuel Macron e Marine Le Pen. O pleito tirou de jogo partidos tradicionais representados pelos republicanos de centro-direita e o socialista de centro-esquerda. A que se pode atribuir esse resultado em que candidatos de fora dos partidos tradicionais, né, obtiveram bons resultados?
Essa é uma tendência geral na Europa no momento, de rejeição dos partidos tradicionais e da classe política de uma maneira geral. E eu acho que a principal explicação para esse fenômeno é, primeiro, o descontentamento das pessoas com as soluções tradicionais e com as instituições e, em segundo lugar, a centralidade de temas socioculturais como a questão da imigração, do ambientalismo, do direito das minorias, entre outros, nas orientações tanto dos eleitores quanto dos candidatos.
Minha segunda pergunta tem muito a ver com o que você acabou de falar, que pela segunda vez a extrema-direita alcança o segundo turno na França. O que, que explica os resultados da Frente Nacional de Marine Le Pen? O que, que é espaço para crescimento do partido naquele país?
Então, a Frente Nacional na França, ela tem conduzido uma estratégia de consolidação do eleitorado há alguns anos já. Então, não é um resultado surpreendente nesse sentido, porque ela tem esse resultado, ele está dentro de uma dinâmica de fortalecimento da extrema-direita que já vem acontecendo desde a década de 80 na França. Então, o que explica, em primeiro lugar, essa insatisfação dos eleitores com a classe política tradicional, mas no caso da Marine Le Pen, também esse resultado é fruto de uma nova estratégia que ela implementou dentro do partido, procurando credibilizar o seu projeto e tornar o partido menos estereotipado. Bom, eu acho que é isso. E é importante ressaltar que os eleitores de Marine Le Pen, eles estão insatisfeitos com a classe política tradicional, mas também eles aderem ao projeto do partido.
Entendi.
Então, eles são orientados por valores conservadores, nacionalistas e pelas proposições do partido.
Agora, pelo lado do Macron, ele se apresentou como um candidato de centro, ele veio como ministro aí do Partido Socialista no governo do François Hollande, descolado dos movimentos tradicionais. Isso também tem relação com esse descontentamento, tem relação com essa busca por novas identidades, por novos valores dentro da política?
Tem, com certeza. Ele vem, então, de um movimento independente, que é muito recente, chamado En Marche, e ele não seguiu uma carreira tradicional dentro da política para ser candidato a presidente. Então, ele também tem essa voz de renovação e de unificação. Ele tem apoiadores importantes, tanto da esquerda quanto da direita. Então, eu diria que, enquanto a Marine Le Pen, ela tenta negar as clivagens ideológicas de esquerda e de direita, o Emmanuel Macron, ele quer reunir personalidades, tanto da esquerda quanto da direita, para implementar uma renovação no governo.
E agora, de que maneira que essa eleição na França pode influenciar os pleitos em outros países europeus?
Certamente vai influenciar muito, porque depois da gente ter vivido o Brexit e a eleição de Trump, existe ainda, né, um grande temor em relação aos movimentos nacionalistas, que é representado por Marine Le Pen, nesse caso. E então, Macron, ele representa uma esperança muito grande para a continuação do projeto de integração europeia e, em geral, para a globalização e para o liberalismo. Então, o próximo presidente vai ser importante não apenas para a França, mas para o futuro da União Europeia, porque esse presidente vai estar no centro da negociação do Brexit e os dois candidatos possuem uma orientação completamente oposta, completamente diferente em relação à União Europeia.
Ok, Aline, essas foram as minhas questões. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu gostaria de acrescentar que um outro aspecto importante no resultado foi o resultado de Jean-Luc Mélenchon, que é um candidato da esquerda radical. Então, esse resultado também foi muito importante. E, a partir de agora, os eleitores dos candidatos que ficaram em terceiro e quarto lugar, eles vão ser cruciais, decisivos, para o segundo turno, né? Ainda que exista um otimismo grande da vitória de Macron, ele vai ter que ser muito cauteloso, ele não pode cometer erros, porque a classe mais popular tem uma tendência muito grande de votar na Marine Le Pen, e essa foi uma parte importante do eleitorado de Jean-Luc Mélenchon, que ficou em quarto lugar, por exemplo.
Ok. Bom, Aline, muito obrigado, então, pela participação aqui no FMG Educativo e até uma próxima oportunidade.
Por nada, eu que agradeço pela oportunidade e um bom dia a todos.
No site você confere uma versão estendida dessa entrevista com a cientista política Aline Burne, que é o site www.fmg.br/rádio. O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, visita hoje o presidente brasileiro Michel Temer. É a primeira visita de caráter bilateral de um chefe de governo espanhol ao Brasil em 9 anos. Entre os assuntos discutidos estão temas de cooperação e as negociações Mercosul-União Europeia. O Brasil e a Espanha são grandes parceiros comerciais. Em 2016, o volume de trocas somou R$5,2 bilhões.
Imposto de renda.
Última semana para acertar as contas com o Leão. O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017 termina nesta sexta-feira, dia 28. Segundo o balanço mais recente, até às 11 horas da manhã de hoje, mais de 11 milhões de contribuintes ainda não tinham feito suas declarações, de um total de 28 milhões esperados pela Receita. A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. Saiba mais e acesse o programa da declaração em www.receita.fazenda.gov.br.
Trânsito.
O trânsito está tranquilo nas principais vias de Belo Horizonte, segundo a BH Trans. Na Praça da CEMIG, em Contagem, há retenções na saída da BR-381 no sentido de São Paulo e Triângulo Mineiro. Meio-dia e 48, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, a primeira-dama de Minas Gerais é indiciada pela Polícia Federal.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Economia.
O mercado financeiro espera que o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, índice oficial da inflação, feche o ano em 4,04% neste ano. É a sétima redução seguida na projeção, de acordo com a pesquisa semanal do Banco Central divulgada no Boletim Focus. Também a expectativa de que os juros terminem em 2017 em 8,5% ao ano. Já a economia deve ficar quase estagnada neste ano, com avanços de apenas 0,43%. A carne de porco está mais barata em Belo Horizonte, segundo pesquisa do Mercado Mineiro, em 35 estabelecimentos da capital. Segundo o levantamento, o quilo do lomba parado, por exemplo, caiu de R$15,70 em média para R$14,84, uma redução de 5,48%. Entre os preços dos cortes bovinos, a tendência é de alta, após leve queda provocada pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O quilo da alcatra, que custava em média R$23,18, chegou a R$ 24,01, aumento de 3,58%. A pesquisa completa sobre o preço de cortes de carne na capital mineira você encontra no site www.mercadomineiro.com.br.
Política.
A Polícia Federal indiciou a esposa do governador de Minas, Fernando Pimentel, Carolina Pimentel, além de secretários da Casa Civil e do Planejamento do governo mineiro. e dois executivos no âmbito da Operação Acrônimo. A primeira-dama foi indiciada por corrupção, lavagem de dinheiro e crime eleitoral. A Acrônimo investiga esquema de tráfico de influência para a liberação de empréstimos do BNDES e esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais, envolvendo gráficas e agências de comunicação.
Educação.
Em mais de 400 cidades ao redor do mundo, milhares de pesquisadores saíram às ruas na Marcha pela Ciência. Aqui em Belo Horizonte, as atividades foram realizadas na Praça da Liberdade em defesa do financiamento da pesquisa e do reconhecimento da produção científica. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, alerta para que o movimento não fique fechado ao público científico e pede para que a mobilização seja constante. Professor Marcos Taborda, neste último sábado, uma mobilização mundial que chegou também aqui no Brasil levou cientistas para as ruas na Marcha pela Ciência, né, em defesa da ciência, diante, né, da situação em que a gente vive no mundo, com negação da ciência, por exemplo, lá nos Estados Unidos pelo governo de Donald Trump. Aqui no Brasil a gente tem aí restrições no orçamento da ciência. Professor, o senhor acompanhou a marcha, que avaliação que o senhor faz dessa mobilização?
Veja, infelizmente, eu considero que a iniciativa foi muito boa. Acho que é importante colocar isso, pautar isso na mídia, observar alguns segmentos da sociedade dando atenção a isso, mas, na verdade, frustra ver a adesão a esse tipo de movimento ainda, né? Pouca gente, poucas iniciativas. Mesmo naquelas cidades onde se tentou algo um pouco mais criativo, como feiras, aulas abertas, exposições, ainda assim fica evidente que há um fosso entre a ciência e o sentido social que se dá para a ciência, aquilo que a sociedade vê, espera, conhece da produção científica. Nesses momentos, muito fortemente voltam à tona discursos corporativos, mas raramente a gente vê iniciativa de fazer, de fato, a ciência não só chegar à sociedade, mas ser compreendida pela sociedade. Então fica um diálogo entre especialistas, né? Uma curiosidade no centro das cidades, das principais cidades brasileiras e no mundo.
Uhum.
Então, nesse sentido, eu julgo que a iniciativa não teve o sucesso que merecia e que deveria ter. Eu acho que isso é importante registrar. Por outro lado, eu acho fundamental pautar esse tipo de iniciativa, repeti-las ao longo do ano, ao longo de todo o tempo, de modo que a sociedade possa tomar consciência do que significa, afinal de contas, falar em ciência e do que pode significar ciência para o país e para o mundo, né? Eu acho que essa é a grande pauta mundial, não é uma pauta apenas nacional.
Entendi. E, professor, e diante desse problema, né, que a gente tem aí no mundo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o governo Donald Trump ignora todas as projeções e estudos sobre aquecimento, enfim, há um movimento no mundo de negação, de certa forma, da ciência. Como é que o senhor vê esse levante aí contra anos e anos de construção, de produção de conhecimento?
Então, precisamos pensar que se trata de uma opção, né? Nós vemos todas as formas autoritárias, reacionárias, conservadoras, tendem a se contrapor não apenas à ciência, mas todas as formas mais elaboradas de pensamento. Não por acaso os intelectuais estão entre aqueles que são mais perseguidos em qualquer tipo de regime autoritário ou totalitário. E entre eles, muitos cientistas, os exemplos históricos são inúmeros. Então, isso apenas reforço o diagnóstico que nós estamos num momento muito delicado. Nós estamos num momento muito delicado na medida em que diversos governos, você cita de Donald Trump, aqui nós podemos falar desse atual desgoverno brasileiro, mas em outros lugares do mundo, a ciência ela está num segundo plano como uma dimensão do conhecimento, do pensamento que ajuda a resolver problemas e pode melhorar a vida. né? Isso não interessa. O exemplo do meio ambiente é muito claro, é uma, talvez o mais evidente atualmente. Mas também o exemplo daqueles tratamentos possíveis para doenças que não aumentam o lucro, potencializam o lucro dos grandes laboratórios. Os exemplos são muitíssimos. Então, é um diagnóstico que nós estamos, de fato, num momento obscuro, num momento sombrio da política, da economia, e por isso a ciência passa a ser vista de uma maneira muito pragmática, de uma maneira bastante reduzida na sua compreensão do seu papel para a humanidade.
Ok, professor Marcos Tabaldo, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Sim, eu queria só completar esse último comentário, porque nós não devemos perder de vista que a ciência ela não foi abandonada, né? A ciência ela não é nunca abandonada. Basta ver esse projeto de corrida armamentista agora, toda a tecnologia que mobiliza a indústria bélica tem por trás muita ciência. Ou seja, não se trata apenas de negar a ciência, ao contrário, se trata de colocar a serviço de interesses, às vezes de ordem econômica, política, normalmente essas duas coisas combinadas, interesses obscuros, às vezes, de um tipo de conhecimento que emana da ciência.
Tá ok, professor Marcos Tabaldo, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima segunda-feira com mais uma coluna de educação.
Obrigado, eu agradeço mais essa participação. Uma boa semana para todos os ouvintes e para você.
A coluna de educação com o professor Marcos Tabaldo vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir novamente lá no nosso site www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 58, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre a Conferência Livre de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Saúde.
Ao longo do ano, quase 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras adoecem e sofrem acidentes no Brasil. Somente em BH são 7 mil. Além dos danos sociais, o custo desses tratamentos onera o SUS, Sistema Único de Saúde. O subfinanciamento do Sistema de Saúde Universal e Gratuito pode ser agravado com as reformas do governo Temer. Estes alertas foram feitos na Conferência Livre da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que foi aberta na manhã de hoje na UFMG. O evento debate os diferentes níveis de saúde da rede SUS e vai deliberar sobre propostas para o Plano Municipal de Saúde 2018-2021. A repórter Soraya Fidelis esteve no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. O primeiro palestrante na Conferência Livre de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é promovida pelo Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora de Minas Gerais, em parceria com o FMG, através dos diversos laboratórios dos departamentos de psicologia, o auditor do Ministério do Trabalho em Belo Horizonte, Mário Parreira de Faria, afirma que a precarização do trabalho via descumprimento de normas no mundo do trabalho, assim como as reformas da Previdência e Trabalhista e a lei de terceirização ampla, já sancionada pelo governo Temer, vão agravar a saúde e o adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente os terceirizados, além de impactar nas contas do sistema previdenciário.
60% dos trabalhadores que se acidentam são trabalhadores terceirizados, em função das condições de trabalho piores que a gente constata nesses trabalhadores terceirizados. E isso leva consequências para eles, né, e para a Previdência e para o SUS. Precisa lembrar também que os trabalhadores terceirizados, eles têm um salário de cerca de 27% mais baixo que os trabalhadores próprios. Consequentemente, o que eles vão recolher para a Previdência Social e para o FGTS também é menor do que os trabalhadores próprios, impactando, né, as contas da Previdência Social e reduzindo a capacidade de investimento do Estado via Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.
Além do agravamento da saúde e das contas do sistema previdenciário, a coordenadora do Fórum Sindical de Saúde e Segurança do Trabalhador, Marta de Freitas, que também é diretora de saúde do trabalhador na Secretaria de Saúde de Minas Gerais, revela-se preocupada com a proposta atual do Ministério de Saúde, que pretende ter apenas duas contas, custeio e capital, para a área de saúde e não mais verbas específicas. Segundo Marta Freitas, isso vai agravar o financiamento e afetar vários programas de proteção e prevenção.
Para vocês terem noção, já tem vários anos que o Ministério da Saúde contribui com R$30 mil mês para cada centro de referência ao trabalhador e para o centro de referência estadual R$40 mil. Esse é um recurso que já está congelado há muitos anos. Se o município, como é o caso de Belo Horizonte, não marcar com a folha de pagamento, ele mal dá para fazer alguma ação, alguma atividade, né, de apoio, de promoção, porque a saúde do trabalhador, a gente tem que entender que ela tem essa parte de atenção, de assistência. Mas o principal é evitar que esse trabalhador precisa passar pela assistência. É a prevenção e a promoção que é o mais importante.
Além de ataques ao financiamento, com a PEC do teto dos gastos públicos já aprovada, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, critica a lógica de mercantilização no setor e o repasse de R$150 milhões de recursos públicos no modelo parceria público-privada para a construção do Hospital Barreiro aqui em Belo Horizonte, enquanto outros hospitais que atendem pelo SUS passam por graves crises financeiras.
Nós tivemos assim, em torno de R$150 milhões que foram recursos públicos do SUS BH que foram repassados para a empresa, para a construção e para a prestação de serviços não assistenciais lá do hospital. Isso, em contrapartida, nós tivemos, por exemplo, Risoleta, que entrou numa grave crise financeira, nós tivemos Sofia, que também piorou a sua situação financeira, né? Esses dois hospitais estão ameaçando de fechar. A Santa Casa de Belo Horizonte, neste momento, reduziu quase 30% dos seus leitos. Mais de 300 leitos fechados na Santa Casa de Belo Horizonte. Em contrapartida, o Hospital Metropolitano, numa situação, não o hospital em si, né, porque o hospital não está funcionando, mas a empresa que presta serviço, que construiu o hospital, com uma margem de lucro imensa.
São quase 5 milhões de acidentes e doenças que ocorrem com o trabalhador e trabalhadora em todo o país. Aqui em Belo Horizonte são 7 mil, mas as estatísticas não são maiores devido a subnotificações que permanecem na invisibilidade. Esse alerta foi feito pela gerente do Serviço de Saúde do Trabalhador em Belo Horizonte, Jussara de Medeiros Silva.
No ano de 2013, por exemplo, o IBGE, na Pesquisa Nacional de Saúde, apontou que esse número é 5 vezes maior. Em vez de 700 mil, são 4,8 milhões de acidentes de trabalho ano acontecendo no país, e isso ainda não dá visibilidade a esse grande problema que é a saúde do trabalhador.
Esses dados são nacionais, o cenário nacionais. Local também são dados alarmantes assim?
Hoje a gente tem a informação em Belo Horizonte de atendimento de 7 mil acidentes de trabalho por ano. Isso atendido na rede SUS. Isso onera o custo do SUS e os custos sociais disso são muito grandes.
Vinícius, além dessa conferência que está sendo realizada hoje aqui no campus, né, da UFMG, que prossegue agora à tarde, né, nesse debate sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora, no próximo sábado, dia 29 de abril, vão ser realizadas mais duas conferências livres de saúde. Uma delas, que vai abordar a saúde das pessoas com deficiência e patologias, vai ser realizada na Praça da Estação, e a outra, para tratar de saúde da juventude, vai ser realizada no Diretório Acadêmico Alfredo Balena, ali na área hospitalar. Até o dia 30 de abril deste ano, então, ocorrem essas conferências locais em todos os centros de saúde, conferências hospitalares nos hospitais da Rede SUS de Belo Horizonte e essas conferências livres de saúde com diversos temas, tudo isso em preparação para a Conferência Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que vai ocorrer em junho e que tem como tema SUS, nenhum direito a menos. É com você.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Agora 1:06, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliatti, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.